Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer estar aqui com os irmãos. Esse fim de semana meio prolongado, desde quinta-feira, feriado. Mas é muito bom ver cada um aqui e podemos retomar a nossa série de estudos, a Epístola de João. Qual que é a Epístola de João? Terceira Epístola de João. E é o terceiro estudo na terceira Epístola de João. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Hoje nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 8. E é interessante que a gente comece a entrar no corpo dessa pequena epístola, esse cartão postal que o apóstolo João enviou ao seu amado amigo Gaio. E depois dele explicar o verdadeiro significado, e nós pudemos ver isso na última vez, o que é prosperidade, o que é prosperar na vida cristã, João expressa mais uma vez elogios, ele demonstra o seu amor para com o seu amado amigo Gaio, ele elogia a sua firmeza e ele vai encorajá-lo a continuar andando na verdade, como isso era característica de Gaio. João já havia demonstrado o quanto esse testemunho de Gaio, de andar na verdade, o alegrava. A vida de Gaio, na verdade, era para João, eu imagino, lá no final do primeiro século, ele, o último discípulo ainda vivo, e vendo a vida de Gaio, eu imagino que era como que uma coroação, uma coroa, para o ministério, né, não só de João, mas dos discípulos, e vendo ali na prática o bom testemunho de Gaio, andando na verdade, como um testemunho, testificando que ele realmente, o evangelho havia vencido, né, havia transformado vidas no final, depois da morte do Senhor Jesus, no primeiro século, e era uma verdade ali de ver os reflexos. Eu imagino que João, não para o seu próprio orgulho, mas com alegria. Quantos são assim, né, os servos de Deus que no final da vida olham para trás e falam: puxa, olha aquela família, aquele servo, aquele jovem andando com Deus. Isso é uma recompensa tremenda. Óbvio que temos o galardão, esperando o galardão, mas já um pouquinho aqui nesse mundo de ter a alegria de ver filhos de Deus andando na verdade. Eu imagino que João se alegrava por isso também. Mas nem tudo era motivo de alegria, e por isso que João escreve essa terceira epístola para Gaio, porque ele ficou preocupado, ele recebeu notícias que de alguns irmãos, e ele ficou preocupado, muito provavelmente como estava sendo a igreja local de Gaio lá, com a influência e um comportamento não tão positivo, podemos dizer negativo, de Diófanes, que, se Deus permitir, veremos numa próxima vez, a partir do versículo 9. E antes de se ocupar de Diófanes, né, tudo indica que João se preocupou primeiro com Gaio e o bem-estar ali daqueles que andam na verdade, para que ele estivesse obedecendo a palavra de Deus e servindo a Deus. E ele se preocupa com Gaio, e é uma preocupação saudável de um servo de Deus com as suas ovelhas, né? E assim João escreve para exortar a Gaio não apenas a permanecer firme na fé, mas também a se tornar de uma maneira prática e concreta um verdadeiro cooperador da verdade. E esse é o tema da nossa meditação de hoje. Que propósito extraordinário, né? Ser, que Deus preservou para nós, sermos cooperadores da verdade. Na verdade, que honra, né? De sermos chamados cooperadores da verdade. E isso ressoa como um convite para nós hoje, no dia de hoje, para nós vivermos para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que isso significa? Que nós não somos meros espectadores, né, na igreja, no corpo de Cristo. É, não estamos aqui apenas como uma planta, cadê a planta? Para ilustrar, para ser uma decoração no corpo de Cristo. Nós não nascemos por acidente, numa época errada, nem no país errado, nem numa igreja errada. Nós não devemos pensar dessa forma. Nós devemos pensar que vivemos uma vida com propósito. E dentro desse propósito, nós somos cooperadores da verdade. Nesse século, nesse local, nessa época. Então, Deus nos chama para servi-los. Ele nos capacita para impactarmos a sociedade atual onde nós vivemos. Na cidade, no contexto, na família, onde nós estamos inseridos. E é isso que o apóstolo João vai encorajar a Gaio. Então vamos ler, eu encorajo os irmãos a acompanharem a leitura. Você que gostaria de ser chamado cooperador da verdade. E talvez você esteja perguntando, mas como é que eu posso cooperar? Como é que eu posso ser um cooperador efetivo da verdade? Então vamos meditar na palavra de Deus. Versículo 5 diz assim: Amado, falando a Gaio, né? Procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Pai, nosso Deus, obrigado por essa manhã, por cada vida aqui presente, por cada vida que está acompanhando também o culto pela internet, que quizás vai ouvir ainda. Abençoa, Senhor, essa leitura, abençoa essa meditação, que a Tua palavra esteja penetrando nos nossos corações, que haja reflexão, que possa haver realmente uma contrição diante de Ti, e que possamos refletir, pensar em mudar, em mudanças práticas da nossa vida, no nosso comportamento, como podemos ser efetivamente cooperadores da verdade. Que privilégio poder participar do corpo de Cristo e contribuir para o avanço do Teu reino. Senhor, não somos em nada capazes por nós mesmos, mas contamos com a Tua graça e clamamos para que Tu estejas usando a mim e a cada um aqui para estar fazendo com que o Teu reino esteja avançando. Senhor, é isso que pedimos e abençoa esses instantes em Teu santo nome. Amém. João vai focar no início, nos versículos 5 e 6, no procedimento de Gaio, como ele se comportava, no procedimento fiel e digno. O bom exemplo de Gaio é mais uma vez destacado com elogios. A sua vida cristã, esse caro amado Gaio, não se limitava à teoria, uma profissão de fé da boca para fora. Ele vivia e a sua fé se revelava na prática abundante de boas obras, visíveis a todos que estão ao redor, e isso era visto, era notório, era testemunho. Nós não sabemos o que ele fazia exatamente. Nós sabemos que ele, aqui particularmente, é o assunto da hospitalidade, que ele exercia hospitalidade, embora nós não tenhamos muitos detalhes. Nós não sabemos muito sobre a responsabilidade dele na igreja. Será que ele era um pastor daquela igreja local? Será que ele era um presbítero? Será que ele era alguém que ensinava a palavra de Deus? Será que ele era um diácono daquela igreja? Nós não sabemos. Mas ele cuidava de algumas coisas práticas. Ou simplesmente, talvez, um irmão, servo, salvo para servir, né? Salvo em Jesus Cristo, comprometido em servir, em obedecer, em seguir a palavra de Deus, né? Para servir a esse Deus verdadeiro. Mesmo que nós não saibamos os detalhes, o mais relevante desse primeiro versículo aqui, o versículo 5, não é exatamente saber o que ele fazia, mas o como. E é muito importante isso, porque na vida cristã não é muito importante o que, aquilo que a gente faz, mas o como. Porque Deus, ele contempla o coração, ele vê a nossa motivação lá íntima, e ele consegue só aquilo que ele consegue ver. E aqui, João está sendo inspirado para dizer a Gaio que ele procede fielmente. Isso já é uma primeira aplicação para a nossa vida. Seja lá o que a gente esteja fazendo, o mais importante não é a atividade em si, é como, é a nossa lealdade, o nosso comprometimento com a verdade, com a causa do Evangelho, e fazer isso de uma forma digna, digna de Deus. E isso é destacado pelo apóstolo João. E com certeza é digno de reconhecimento pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse lá do servo bom e fiel em Mateus 25. Com certeza ele diria a mesma coisa desse Gaio, que procede fielmente naquilo que ele pratica para com o irmão, para com os irmãos. E sabemos que aqui é no contexto da hospitalidade, mas eu quero reforçar ainda uma vez mais essa ideia de que ele faz isso com lealdade, com fidelidade, essa fé genuína, que é comprometida em andar na verdade. Isso conduz naturalmente a boas obras, né? A vida, quando a gente anda fielmente, quando a gente procede fielmente, Deus vai colocar, seja na hospitalidade, seja no ensino, seja em alguma outra coisa, na recepção, ou na escola dominical, ou na limpeza, ou em alguma coisa, quando nós buscamos fazer isso fielmente a Deus, ele vai colocar então boas obras. A palavra de Deus nos diz, obras que foram de antemão preparadas para que andássemos nela, né? Com um propósito. E aí nós percebemos que nós não estamos apenas ao azar, né? Assim, eu nasci nessa época, eu estou nessa igreja. Não, tem um propósito. E o propósito de Deus é que nós pratiquemos o bem, Paulo diz a Timóteo, e que ele diz também que nós sejamos ricos em boas obras, generosos em dar e em repartir. Isso é um propósito de Deus para a nossa vida, uma vida com propósito. E Gaio era rico em boas obras, praticando a hospitalidade. E é interessante ver que ele praticava a hospitalidade não apenas com irmãos conhecidos, os amigos de infância, ou aqueles que ele conhecia por algum motivo, visitas ou que vinham de outros lugares. Não, ele fazia isso também com estrangeiros. E esses estrangeiros aqui, não é, a gente pensa estrangeiro só aquele que tem um outro passaporte, né, do que o nosso. Não. Estrangeiro aqui, a ideia é de outros irmãos que eram estranhos, no sentido não conhecidos, né? Visitantes, talvez vindo de outras igrejas da região, irmãos que viajavam pela Ásia Menor ali, missionários, pregadores itinerantes, evangelistas, que percorriam a Ásia Menor, e assim que a igreja ia crescendo. Quando a gente pensa que o Senhor Jesus morreu e ficaram 11 discípulos, né? E olha que startup, né? Que empresa com 11, 12, mas um era traidor, se suicidou. E desses 11, olha como cresceu. Então precisavam de vidas que eram impactadas e transformadas para levar o Evangelho. E não tinha, né, Zoom, não tinha avião, não tinha trem. Eles iam viajando de barco e andando, e muitos desses viajantes percorriam a Ásia Menor proclamando o Evangelho. E assim como Paulo e Barnabé fizeram isso, e outros tantos, já mais no final do primeiro século, Gaio sabia desse hábito dentro da igreja primitiva, de que irmãos viajavam. E ele então se prontifica, tudo indica que ele se prontifica para exercer esse ministério de hospedar, de dar acolhimento para esses irmãos que estavam viajando. Mas é interessante de ver de novo como ele não fazia isso para chamar atenção, ou porque ele era uma pessoa, como que se fala, que se relaciona com bastante simpática, mas no sentido extrovertida, de falar porque ele gostava das pessoas. Ah, eu gosto de ver viajantes, de conhecer outros estrangeiros. Não, ele não fazia para chamar atenção. Era simplesmente obedecendo a palavra, porque ele queria andar na verdade, ele andava na verdade. E a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 12, 13, praticai a hospitalidade. Assim como Pedro disse também na sua epístola, sedes mutualmente hospitaleiros. Isso é para todos os cristãos, não era só para o líder da igreja local, Gaio. Não, para todos, sede mutualmente hospitaleiros, sem murmurações. Talvez essa segunda parte, que tem gente que fala, não, vou receber você na minha casa, tudo, mas depois a pessoa sai e começa a murmurar. Né? Pedro é muito claro, sedes mutualmente hospitaleiros, sem murmurar. 1 Pedro 4,9. Gaio não negligenciava a oportunidade de exercer a hospitalidade, sem, crendo na promessa que nos diz em Hebreus, que alguns exercendo a hospitalidade, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Eu acredito na palavra de Deus. O ato de hospedar, a obra em si, a boa ação, como qualquer outra boa obra, em nada, absolutamente nada, contribui para a nossa salvação ou para a vida eterna. Daí eu não fazia isso para alcançar algum benefício, de forma alguma. Porque seria uma forma de anular. Então nem complementa nada, não agrega nada na obra de Cristo. Estaria anulando a obra de Cristo. Porém, o que que Tiago disse? Lá em Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então as obras, a hospitalidade e tantas outras boas obras, elas acompanham a fé na qual nós baseia a nossa salvação. A nossa fé que permite que tenhamos então vida eterna. Mas ela precisa ser acompanhada de obras. E Gaio dava evidências da sua fé através das boas obras. Ele colaborava e facilitava o trabalho de servos de Deus dedicados no ministério. Provavelmente ele recebia na sua casa, ao redor de uma mesa, ele aproveitava as oportunidades para conversar, ter comunhão com esses servos de Deus, viajantes, estrangeiros. Ele conhecia as pessoas, ele exortava talvez alguém mais jovem, não sei, ou dava algum conselho, compartilhava alguma experiência, mas ele também era exortado. Certamente ele ouvia as experiências. Imagina ver um servo de Deus recebê-lo na sua casa e ele então poder contar, olha, em tal cidade houve tal milagre, 3 pessoas, 3 mil se converteram aqui, 2 mil ali e tantos, e olha o milagre que teve aqui, Deus abriu a porta aqui, nós pudemos pregar nesse local e tantas pessoas foram impactadas. Imagina ele ter o privilégio de escutar isso de primeira mão desses servos de Deus. Com certeza ele era também beneficiado por isso e era abençoado por isso. Podemos imaginar que ele escutava esses relatos com bastante desejo. Hospedando esses viajantes, Gaius demonstrava que ele atendia pelo menos um dos critérios para ser presbítero, definidos lá por Paulo em 1 Timóteo 3, como em Tito 1 também. É necessário, diz lá em 1 Timóteo 3, versículo 2, portanto, que o bispo, o presbítero, seja hospitaleiro. Hospitaleiro. E aqui a palavra filoxenos é amor aos estrangeiros. Amor a e ser generoso aos convidados. Esse hospitaleiro. Né? A raiz da palavra filoxenos, né? Filo, amor, amigo, e amigo, o amor de amizade, e xenos, estrangeiro. É o oposto de uma palavra que a gente conhece, misoxenos, ou misóginos. Porque miso é o contrário de filo, é ódio. Então, ódio aos estrangeiros, ou aquele que pratica misoginia. Ou seja, que despreza, que discrimina com pré-conceito as pessoas que não conhecem. Então, esse é uma pessoa estrangeira. Então, de novo, estrangeiro não é só aquele que tem um passaporte diferente. É uma pessoa que me é estranha. Então, eu já faço um pré-julgamento, um pré-conceito e já crio uma barreira. Gaio era todo o oposto disso. Gaio... E o comentarista John Stott diz no seu comentário que ele combina aqui a Filadélfia, né, que é o amor aos irmãos, e a sua filoxenia, o amor aos estrangeiros, às pessoas que ele não conhecia, elas se combinavam numa coisa só. Não tinha diferença. Era o amor pelas pessoas, era a hospitalidade. Essa era a marca registrada de Gaio. E eu fico pensando, será que essa é a marca registrada da nossa igreja? Será que essa é a marca registrada da minha vida? Como que nós recebemos esses estrangeiros no nosso meio? Será que o ministério de recepção lá na portaria... é suficiente? Será que, não, como que a gente recebe na nossa igreja os visitantes, os estranhos, os estrangeiros? Tem um ministério lá, eles se ocupam disso, eu não preciso fazer nada. Será que é assim? Será que só um cumprimento de boas-vindas, uma lembrancinha, e só isso é suficiente? Como que será que eles se integram na nossa igreja? Será que eles criam laços? Será que eles fazem amizades? Ou será que temos irmãos que se sentem estrangeiros no nosso meio depois de anos frequentando a nossa igreja? Da mesma forma que nós também podemos questionar qual o esforço que esses irmãos também fazem para os outros estrangeiros. Porque se é estrangeiro para mim, é estrangeiro para o outro também. Será que tem também esse esforço para se integrarem, para participarem da comunidade, da vida da igreja? Gaio se ocupava, eu imagino, é uma fala espanhol, uma calle de dos sentidos, né? uma rua de duas mãos, mão dupla. E eu imagino que Gaio, ele ficava com essa preocupação, porque esse era o ministério dele. E ele fazia isso fielmente. Então ele se preocupava de receber bem esses irmãos que ele não conhecia. E também eu tenho certeza que ele fazia todo o possível para que esses irmãos também tirassem os pré-conceitos deles para se integrarem na comunidade local. Gaio era o que a gente pode dizer... o que se chama hoje o bom anfitrião. A sua fama de bom anfitrião era notória. E essa fama viajou pela região e ele ficou conhecido. E essa fama chegou até Éfeso, que era provavelmente a maior igreja ali da Ásia Menor, onde João passou grande parte da sua vida. E essa informação chegou lá, por isso que João está dizendo aqui, olha, eu tenho, deram testemunhos desse teu amor, no versículo 6. Deram testemunho, isso é notório, como você se comporta. E ele elogia, e ele está dizendo, não apenas o que ele já fez, o que ele faz, mas olha a mudança do verbo no versículo 6, na segunda metade. Bem farás. Que tempo que é esse? Futuro. Ou seja, João está encorajando a Gaio a permanecer nesse ministério. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Já talvez prevendo que Gaio, talvez com todo esse âmbito de ser hospitaleiro, bom anfitrião, ele estava sendo criticado por Diótrefes, que não queria isso dentro da igreja. E talvez João, preocupado, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, puxa, esse Gaio, uma hora ele vai jogar a toalha, porque ele está sendo bombardeado, criticado por exercer hospitalidade. Então ele fala, não, você fez isso fielmente, tá bom, bem farás continuando fazendo isso, encaminhando-os na sua jornada por modo digno de Deus. O apóstolo João reforça a mensagem dizendo que os servos de Deus não deveriam ser apenas acolhidos, mas também deveriam ser encaminhados, ou seja, aqui é o sentido de tomar, é ter cuidado deles. Eles deveriam ser bem cuidados, eles deveriam receber guarnições, provisões, estou falando de comida, de dinheiro para as necessidades, e serem fortalecidos ali na fé para seguirem para a sua próxima viagem. Eles eram itinerantes, evangelistas, estavam servindo a Deus. Paulo pede exatamente isso a Tito, referente a dois obreiros da igreja primitiva, a Zena e a Apolo. Ele diz, encaminha-os com diligência. Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Apolo, o evangelista, e o outro que era, acho que era professor de escola bíblica, né? A gente pode dizer assim. Então, encaminha-os com diligência. Esse cuidado não podia ser de qualquer forma. Não é assim, ó, vai lá, pega ó, a estação, a rodoviária ali no Tietê, você vai lá, pega o ônibus e boa viagem. Não. Tinha que ser com diligência, no padrão de Deus. Por isso que ele diz, por modo digno de Deus. E aí vem a pergunta, qual que é o modo digno de Deus? Como é que nós vamos medir isso? Como é que nós vamos medir o amor de Deus? Percebe o padrão, o nível que é? Qual foi o padrão do amor de Deus? Ele deu seu filho. Tem maior amor do que esse? É lá em cima. Esse é o padrão, o modo digno de Deus. Percebem o nível? Percebem o padrão que Deus está pedindo para nós hoje, na nossa igreja? Como nós devemos receber esses irmãos no nosso meio? Como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como que nós podemos acolher e encaminhar as pessoas de um modo digno de Deus? Vamos voltar novamente a Tiago. Olha só o exemplo tão prático que Tiago dá, em Tiago 2, 15 e 16. Tiago questiona na sua epístola, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, boa viagem, vai lá, se vê na próxima, é assim? Não, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Obrigado. Nenhum. Exatamente isso. E isso que a gente tem que entender como igreja. Nós somos gratos a Deus todos os meses. Patrick monta, graças aos recursos da igreja, a tabelinha do amor em ação, os presbíteros revisam, aprovam e é feito. Nós somos gratos a Deus pelo Ministério Amor em Ação, que pode ajudar a tantas pessoas. Mas será que isso é suficiente? Será que é tudo que nós podemos fazer? Será que é realmente estamos fazendo algo digno do modo de Deus? Eu não estou pensando em valores, não é só, vamos aumentar as doações para o Amor em Ação, não é só isso. O que mais nós, como membros, individualmente podemos fazer para acolher, para ajudar, para demonstrar a nossa fé, que ela tem algum proveito, que não é só de palavras, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo nada dar ao necessitado. A fé de Gaio era viva, ela não era morta. Ela era demonstrada em atitudes como ele cuidava desses irmãos, desses servos de Deus, se tornando verdadeiramente um cooperador da verdade. E muito provavelmente Gaio, ele não acordou um dia e falou, eu estou com boa vontade de fazer boas ações, vou fazer isso. Não, eu acho que ele aprendeu isso vendo outros servos de Deus fazerem isso. Na história da igreja primitiva tem vários exemplos. Então aqui Gaio, nós estamos no final do primeiro século. Se nós dermos um salto para trás de mais ou menos uns 30, 40 anos, vamos estar na época do apóstolo Paulo, das viagens, as três viagens de Paulo, Pedro, enfim, Barnabé, todos, Timóteo, todos ali estavam sendo, vivendo isso. E eles devem ter transmitido, falaram, olha, como vocês devem se proceder com irmãos que, Apolo, por exemplo, que viajava, Zena, que a gente viu. E eu acredito que tem um episódio interessante, na terceira viagem missionária de Paulo, veja como era um costume da igreja primitiva. Percebam aqui não tanto os fatos, mas o espírito que está por trás dessa igreja local. Lá em Tiro, no Líbano, atual Líbano, né? Paulo estava na sua terceira viagem. E nesse momento, Paulo estava sendo acompanhado pelos famosos companheiros de Paulo. Diz lá em Atos 20 que o acompanharam até a Ásia. Olha uma lista de nomes aí para quem quiser anotar para os seus filhos. Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe, eu acredito que é outro Gaio, mas é Gaio, era um nome comum, e Timóteo, isso tudo bem, né? Bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Então, Paulo não estava viajando sozinho, era uma comitiva, né? Não, falando em comitiva, preciso tomar cuidado, né? Hoje em dia, mas eram ali irmãos que estavam acompanhando os companheiros de Paulo. Já próximo ao final da sua viagem, quando ele passa por Tiro da terceira viagem missionária, a igreja local, olhem como eu falei, o espírito que eles acolhem, esses servos de Deus. Diz lá em Atos 21, versículos 5 e 6. Então Paulo se despedindo, diz, prosseguimos viagem, acompanhados, e aqui acompanhados, vocês já viram aqueles carros que acompanham caminhões na estrada? Escolta, né, põe, escolta armada, né? Eu acredito que eles não estavam armados, mas essa é a palavra de escoltar, dar todo o necessário. Então eles estavam acompanhando a esse grupo de Paulo. Então diz o texto, acompanhado por todos, cada um com sua mulher e filhos, ou seja, não foram só os presbíteros que foram lá na praia falar tchau para Paulo, toda a igreja. Até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos E despedindo-nos um dos outros, então, embarcamos e eles voltaram para casa. Parece desapercebido, parece um relato só histórico, mas olha o espírito dessa igreja. Eles estavam sendo cooperadores com Paulo e seus companheiros, cooperadores da verdade. Estavam escoltando, acompanhando, e com certeza esse acompanhamento envolvia dar comida, dar mantimento, provisões, recursos financeiros, para eles seguirem viagem. Esses irmãos em Tiro estavam sendo verdadeiramente cooperadores da verdade. Isso algumas décadas antes do texto de Gaio aqui. Então Gaio não inventou isso. Ele aprendeu, ele viu o exemplo na palavra de Deus, ele viu o exemplo de irmãos na igreja e ele decidiu praticar a fé dele de uma forma bem prática, exercendo hospitalidade. Eu queria terminar com três razões pelas quais nós devemos exercer a hospitalidade bíblica. A primeira, ele dá no versículo 7. Pois por causa do nome, essa é a primeira razão pela qual nós devemos exercer a hospitalidade, o amor pelo Senhor Jesus. A primeira razão pela qual nós devemos entender que é uma causa, é o amor do Senhor Jesus, é a palavra de Deus que está sendo levada, alcançando, transformando vidas. E a hospitalidade é só uma peça na engrenagem, é só uma peça no quebra-cabeça, no big picture, né? Naquela grande imagem. A hospitalidade faz parte do plano de Deus, fazia parte do plano de Deus, faz parte do plano de Deus para a igreja crescer, para alcançar os perdidos, para fazer com que esses irmãos sejam bem acolhidos, deixem de ser estrangeiros, passem a ser conhecidos no nosso meio. Essa também era a motivação de Gaio, e ele entendia esse objetivo, por isso que ele exercia a hospitalidade. Não era porque ele gostava apenas de conhecer pessoas novas. Ele exercia porque ele sabia que ele estava cooperando com o ministério para alcançar vidas, por amor ao Senhor e seu Salvador, por causa do nome. Foi por causa desse nome que esses viajantes saíam das suas casas e viajavam para levar a mensagem de Deus. Por causa desse nome, Gaio também o hospedava, por causa desses nomes. Por causa desse nome. Eles não saíam evangelizando pelo mundo afora porque eles amavam aventuras ou porque eles gostavam de viagens. Já viram, né? Tem canais na televisão que falam de eu amo viagem, canal só dedicado à viagem. Não era esse o motivo. Ou por prazer em conhecer novos lugares, novas culturas. Não era esse o motivo. Eles saíam, e muitas vezes, como nós vemos no livro de Atos, nos diz lá no Atos 15, que eles eram expostos, eles têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Atos 15, 26. Ou seja, eles corriam risco de vida, sendo muitas vezes presos, torturados, apedrejados e até mortos como mártires, unicamente por causa do nome do Senhor Jesus, pelo amor que eles tinham pelos perdidos, pelo amor que eles tinham pelo Senhor Jesus. Esse era o motivo que eles faziam essas viagens, e esse era o motivo também pelo qual Gaio exercia hospitalidade. Nós tivemos e temos o privilégio de conhecer missionários. Vocês acham que os missionários na história da nossa igreja, e abro um parênteses aqui, quem quiser saber mais da história da nossa igreja, dia 14 de junho, venham no congresso. Vocês acham que esses missionários que vieram para o Brasil por causa da praia, da cor das nossas praias, das costas, das dunas lá do Maranhão? Será que foi por isso? Será que eles vieram aqui por causa do clima? Ah, não, o tempo é bom, nós estamos em pleno meio de maio, temperatura amena. Será que foi essa a razão? Será que foi por causa da cultura? Ah, é uma cultura bem amigável. Será que eles vieram para se refugiar no nosso país? Não. Eles vieram por causa do nome. Por causa do nome. Por causa do nome. Por causa do amor à verdade, para proclamar a mensagem da salvação. Sabe por quê? Para que você e eu pudéssemos entender a mensagem do Evangelho. E isso pudesse transformar nossas vidas. E as nossas vidas pudessem. A nossa história pôde ser reescrita. Pôde ser. Onde nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos sido alcançados pelo Evangelho? O fundador da Ação Bíblica, que eu já mencionei isso, acho que até nessa série da terceira epístola, ele tinha isso muito claro. E ele dizia aos seus discípulos, né, aos seus estudantes, e depois futuros missionários, como ele havia aprendido isso. E ele diz assim: eu aprendi que o Senhor Deus não é glorificado pelo nosso zelo, nem pela nossa fé. O que glorifica o Senhor acima de tudo é o nosso amor por Ele, pela causa, por causa do nome. É isso que Deus espera de nós. A segunda razão pela qual nós devemos exercer hospitalidade é que se os cristãos comprometidos com a verdade, que querem andar na verdade, se eles não fizerem, quem vai fazer? Olha o que diz o texto. Sequência do versículo 7. Nada recebendo dos gentios. Esses homens saíram pelo mundo pregando a palavra de Deus, missionários, pregadores itinerantes, e eles sabiam que nada podiam receber, ou nada podiam depender dos gentios, dos pagãos, dos bárbaros, exceto traição, desonestidade, interesses escusos, perseguição, como eles sofreram. E aí vem a pergunta: se os irmãos em Cristo, comprometidos com a verdade, se eles não exercerem o cuidado, a hospitalidade, darem provisão, dificilmente a palavra de Deus teria se propagado. A mensagem do apóstolo é clara: se não devemos construir um ministério esperando recursos do mundo ou estratégias mirabolantes, técnicas que o mundo vai trazer para fazer um milagre financeiro na nossa igreja. Não. E nada recebendo dos gentios. A palavra de Deus nos ensina que é o corpo de Cristo que provê para o avanço da causa. O apóstolo Paulo fazia a sua parte, é bem verdade. Ele construía tendas, nos diz lá em Atos 18, né? Para levantar seu próprio sustento. Mas ele também reconhece a importância desses cooperadores da verdade, né? Para que a palavra pudesse avançar, era necessário ter cooperadores da palavra. Paulo explica a Timóteo que os servos de Deus, aqueles que estavam engajados na obra de Deus de tempo integral, eram merecedores de dobrados honorários, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então Paulo reconhece a necessidade dos irmãos cooperarem para que o reino avance. Isso é importante para nós hoje, porque nós temos que entender que a igreja, ela não é uma... Diante da lei é uma associação, né, de membros. Nós temos assembleia de membros, tudo. Mas a igreja não é um clube. Não é um clube onde os recursos devem ser destinados ao bem-estar dos membros do clube, né? Não. A igreja, os recursos devem ser destinados para o avanço do reino. E por isso que a prioridade dos dízimos, das ofertas, devem ser, primeiro, como diz Paulo, então, para aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, né, para aqueles que pastoreiam o rebanho, e em seguida, para os missionários, para aqueles que tomam a palavra e vão, essa deve ser a prioridade. Por isso que quando vocês já recebem lá os membros, a contabilidade da igreja, as planilhas, podem ver lá os pesos, como estão distribuídos. A importância, lógico, que tem que pagar a luz, a água, essas coisas, mas a prioridade da igreja não é o bem-estar, para que todos aqui se sentem confortáveis, lógico, que é importante isso, mas é para o avanço do reino. Essa deve ser a prioridade. E foi assim que Deus abençoou a igreja primitiva e pôde alcançar igrejas, e mais igrejas foram sendo formadas através da história, com grandes quantidades de missionários. O século XIX, quantos missionários saíram pelo mundo? Um grande missionário inglês, William Carey, em uma conversa com um pastor amigo, Andrew Fuller, fundador da Sociedade Missionária Batista na Inglaterra, em 1793, ele disse uma frase, e ele foi depois ser missionário na Índia, em Calcutá, ele disse uma frase que ficou marcada na história da igreja. Ele diz assim: eu descerei o poço se você segurar a corda. Então ele falou: eu vou para o campo missionário, mas vocês seguram a corda aqui, cooperando, sustentando, orando, dando a provisão, tudo o que é necessário. Reflita sobre isso na sua vida. Será que nós estamos segurando a corda, cada um está contribuindo lá, cada um põe a mão na corda para segurar um pouquinho essa corda, daquele que está lá no campo, ou daquele que está mesmo aqui na cidade, anunciando a palavra de Deus, de tempo integral, dando os recursos, cooperando com a verdade. E João sabia, por isso que eu acho que ele não menciona isso a Gaio, porque nós estudamos a segunda epístola, onde ele escreve para a senhora eleita e seus filhos, e ele tem um outro enfoque sobre o discernimento. Eu acredito que João confiava no discernimento de Gaio, porque é importante também ter noção que nessa época muitos desses falsos profetas saíam pelo mundo afora, espalhando heresias, motivado por outros objetivos, não pelo avanço do reino, mas pela ganância. Paulo disse em 2 Coríntios 2 que eram mercadejando a palavra de Deus. E essa palavra mercadejando quer dizer vender, varejo, fazer lucro, fazer dinheiro, corrompendo a palavra de Deus. Muitos saíam fazendo isso. Afinal, e é interessante porque geralmente é um bom critério para a gente saber se a pessoa está anunciando verdadeiramente a palavra de Deus, é como que aquele ministério é apegado ao dinheiro, né? Isso é um bom critério, é um excelente indicador para nós identificarmos os enganadores, que ele diz lá na segunda epístola de João, na mesma página, no versículo 7 da segunda epístola, ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E era algo comum. E eles andavam pervertendo, como diz lá em Tito, pervertendo casas inteiras, ensinando coisas que não devem, por torpe ganância, né? Por vergonhosa ganância, prazer pelo ganho. Propósito, o apego ao dinheiro é geralmente um bom indicador para discernir os verdadeiros irmãos aqui. Com certeza Gaio tinha esse discernimento, porque ele andava na verdade. Ele sabia reconhecer os servos fiéis e por isso ele exercia hospitalidade. Tanto que eles são chamados de irmãos. E ele estava com certeza contribuindo para a palavra, para o avanço da verdade. E essa é a terceira e última razão pela qual nós devemos exercer hospitalidade, para que nós sejamos efetivamente cooperadores, para nos tornarmos cooperadores da verdade, como diz no versículo 8. Portanto, devemos, não é opcional, é um mandamento. Devemos acolher esses irmãos. Observem que esses, então, por serem identificados como irmãos, é porque eles não pregavam outro evangelho, não é? Ou aqueles que ultrapassavam a doutrina de Cristo, como nós vimos na segunda epístola, no versículo 9. Não, eles eram reconhecidos, por isso são chamados de irmãos. E esse é o nosso dever como cristão, com uma atitude sincera de coração, cooperar para o avanço do reino. Tal dedicação de Gaio, ou a nossa, no nosso dia de hoje, não passará desapercebida por Deus. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus disse: quem recebe um profeta, no sentido, um servo de Deus que anuncia a palavra de Deus, no caráter de profeta, ou seja, reconhece que ele é um servo de Deus, receberá o galardão de profeta. Mateus 10:41. E também, mais uma vez, a gente vê aqui, nesse texto, a ideia que de receber significa muito mais que apenas uma hospitalidade, significa abraçar, esse acompanhar, né, dos servos de Deus, esse suporte, seja em oração, seja através de ações, de coisas práticas. É assim que nos tornamos cooperadores. E a palavra cooperador no original aqui é sinergos. Qual a palavra que em português que a gente lembra quando a gente fala essa palavra sinergos? Sinergia. A gente não usa a palavra sinergia. Ah, esse aqui, vamos fazer uma sinergia com esse grupo aqui para tirar o quê? Proveito, né? É a obra em conjunto. É o aliado, é o companheiro. Tem sinergia. Então é o proveito do todo. Então, essa é a ideia de sermos sinergos, cooperadores, obreiros conjuntos, aliados de Deus da verdade. Somos aliados de Deus como uma fonte de bênção para outros irmãos. Somos integrantes da obra de Deus. Temos um propósito. Não estamos aqui por acaso. Temos um propósito. E que Deus nos abençoe com esse exemplo de Gaio, né? Uma vida marcada por fidelidade à verdade e também, de uma forma bem prática, pela hospitalidade que ele exercia. Que isso nos faça sermos mais sinergos, mais cooperadores na obra de Deus, né? Por causa do nome, não por qualquer outro motivo, mas por causa do nome, por causa da causa, né? Que nos faça participantes com coração sincero, de modo digno de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, quão longe estamos na nossa própria vida de ter esse coração aberto para servir, aberto para ser hospitaleiro, para receber. Então, a nossa natureza é tão contrária, é criar muros, é aquele estranho, é encontrar desculpas e tantas desculpas para não exercermos uma hospitalidade. Pedimos perdão por isso, Senhor, e pedimos na minha vida, na vida da nossa igreja, que nós possamos aprender, Senhor, a Tua palavra, para sermos cooperadores da verdade. Obrigado porque tantas pessoas aqui já exercem isso, Senhor, de forma natural, obedecendo, como Gaio, querendo servir, entendendo a contribuição dentro de toda a engrenagem, como essa engrenagem é importante. Que isso seja uma verdade no nosso meio. Ajuda também aqueles que gravitam em volta da nossa igreja, que frequentam a nossa igreja, que eles possam também tirar essas barreiras e sentirem acolhidos, que eles possam também dar um passo e que a nossa igreja possa avançar para o avanço do teu reino, mais vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser transformadas aqui e que a tua palavra esteja sendo exaltada. Abençoa essa semana, tudo que iremos fazer, e que a gente possa ser cada vez mais cooperador da verdade. É isso que pedimos, em teu santo nome. Amém.